Programação ao vivo de volta aqui no Notícias Agrícolas nesta quarta-feira. Nosso assunto agora é safra de grãos dos Estados Unidos. A gente vai conversar com a Ana Luísa Lodi, ela que é analista de mercado da INTL FC Stone. E ela acabou de voltar dos Estados Unidos com mais um crop tour e nos trouxe, portanto, informações colhidas em loco. A gente vai entender um pouco mais de como os produtores estão se comportando nesse momento por lá, o que a Ana Luísa pôde observar nas lavouras, nos estados em que ela visitou e também entender um pouquinho dessa questão da guerra comercial, da política, como os produtores estão observando esse atual momento. Então é sobre isso que a gente vai conversar agora. Ana Luísa, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas, é um prazer tê-la conosco.
Boa tarde.
Ana, vamos começar com as informações de safra, portanto. Você foi aos Estados Unidos, foi aos estados principais ali, Iowa, Illinois. O que você pôde observar, o que a gente pode esperar para essa safra 2019-20, tanto de soja quanto de milho?
Boa tarde novamente. Em relação aí às visitas, né, feita em Iowa e também em Illinois, no geral, principalmente em Iowa, a safra está positiva, né? Talvez seja o estado aí que esteja com o melhor resultado, aí, com a melhor expectativa para a safra, né? As lavouras muito, muito bonitas, regulares, né? Então, a expectativa lá é de que possa ter alguma perda em relação ao ano passado, porque realmente houve atrasos, mas, no geral, está com uma safra boa. Em relação aí a Illinois, aí já tem um pouquinho mais de irregularidade, tudo, o estado aí sofreu bastante, né, com os atrasos. Mas o que chama a atenção é que o pessoal está muito em dúvida ainda realmente qual vai ser o resultado da safra, né? Por causa dos atrasos e tudo, ainda tem muita dúvida de quais vão ser as perdas aí de áreas que foram perdidas aí, deixaram de ser plantadas. Então, mesmo o relatório de cedo aí, o próximo relatório do SGA, ele pode não esclarecer essas dúvidas ainda e ficar mais para outubro mesmo.
Ana, o que você imagina que seja a principal preocupação nesse momento? São as geadas que podem, né, vir as geadas precoces e tirar um pouco mais de produtividade? Uhum. Ou são condições mais ali no curto prazo para concluir o desenvolvimento dessas lavouras? O que você imagina que seja a preocupação maior nesse momento?
Olha, o pessoal realmente está monitorando a questão da geada lá. Até a semana passada havia aí previsões de que poderia haver aí uma geada mais precoce, o que realmente afetaria as lavouras, porque a gente teve atrasos aí esse ano. Mas a previsão deu uma mudada nesse último final de semana e a chance aí de ocorrer uma geada, ela perdeu força, mas as pessoas aí que nós visitamos, elas chamaram atenção para isso, né? Com essa preocupação, as temperaturas, elas estão mais amenas aí, para o período, para essa época do ano, não está frio nem nada, mas já, a gente tem viu temperaturas mais amenas, e a questão da geada é uma questão que está no radar, sim.
Ana, eu vou pedir para o Pedro, nosso editor, e colocando as fotos que você nos mandou enquanto a gente conversa, porque eu quero entender de você também, como é que o produtor está se posicionando diante de tantas dúvidas que ainda acabam rondando, né, a sua atividade, rondando os seus resultados desse ano, como é que o produtor está se comportando? Ele está evitando a comercialização? Ele está ali estrangulado nas suas margens de rendimento? Como é que está esse cenário diante de tantas dúvidas, como você mesmo colocou, né? Há muita dúvida ainda sobre o resultado final da safra. Com isso, como é que está se comportando o produtor americano?
Olha, nos locais visitados, né, como eu comentei, o produtor está com uma perspectiva boa, né? É claro que a gente tem sempre o produtor que tem que se proteger do risco, foi uma unanimidade, o produtor faz hedge no geral, não só produtores, consumidores, cooperativas, aí, utilizam essas ferramentas de hedge mesmo para se proteger aí dos preços, mas a questão da dúvida aí realmente não tem como saber, né? Não é só a questão da safra, que esse ano foi fora da curva mesmo, mas a questão da guerra comercial. A China aí, ela continua comprando menos dos Estados Unidos, né, principalmente aí no caso da soja, e tem muita dúvida aí do quanto vai perdurar esse conflito comercial, se a China vai voltar ou não a comprar volumes mais significativos aí de produtos americanos.
E diante disso, também chamou a sua atenção a questão de que os produtores, eles continuam preocupados ou continuam apoiando, embora preocupados com a guerra comercial, eles continuam apoiando as ações do presidente americano Donald Trump, né?
Sim, no geral, foi um sentimento geral aí, principalmente em Iowa, de que por mais que realmente a guerra comercial está afetando negativamente o setor, né, o setor agrícola norte-americano, mesmo assim, no geral, as pessoas do setor, produtores, consumidores, acreditam que os Estados Unidos possam chegar a um acordo com a China que seja mais vantajoso, né, para o país. Acreditam que o resultado aí dessa guerra comercial possa ser positivo e por isso estão apoiando aí, no geral, as ações do presidente Trump.
Tá. Ana, diante de tudo isso, né? Como é que a FC Stone está vendo esse novo momento do mercado, a chegada da safra norte-americana? Quais são as expectativas de vocês para esse momento?
Olha, a FC Stone, ela tem a expectativa assim, que essa safra seja um pouco menor, né? Apesar das grandes dúvidas, a gente teve um atraso significativo aí no plantio, né? E clima irregular também durante o desenvolvimento das plantas. A gente deve ter uma safra um pouco menor, sim, né? Mas as dúvidas aí elas são grandes. E em relação ao Brasil, né? A questão do Brasil continua sendo muito relacionada aí com a guerra comercial, por mais que a questão comercial impacta a economia mundial como um todo, essa guerra comercial, a China tem comprado mais produtos brasileiros, principalmente no caso da soja. Então, desde o ano passado, as nossas exportações de soja elas acabaram um pouco sendo beneficiadas. Só que a China, ela está com a questão da peste suína africana, que está muito séria e que já afetou uma parte significativa dos rebanhos do país. Então, a China, aí mesmo aí, caso haja uma solução aí do conflito comercial, há muitas dúvidas aí sobre qual será a demanda chinesa aí de soja, principalmente, porque deve demorar uns anos aí após o controle da doença para o rebanho do país se recuperar.
Certo. E a gente vê que essa também acaba sendo uma preocupação do produtor americano, porque enquanto tudo isso está acontecendo, eles acumulam estoques bastante elevados por lá, né, Ana? E isso vai acabar coincidindo com essa entrada de safra. Talvez esse cenário nunca tenha sido visto, ou não de forma tão intensa como esse ano, que é a chegada de uma nova safra com estoques tão altos como os que a gente observa nesse momento lá nos Estados Unidos, né?
Não, é realmente, né? Tudo é. Os Estados Unidos vão entrar aí, estão entrando aí a próxima safra, a safra 19/20, com estoques recordes, né? Por causa aí da questão da guerra comercial e da menor demanda chinesa. E o escoamento aí desses estoques grandes aí, né? Vai depender aí realmente de como vai se solucionar esse conflito comercial, além do total que a China vai comprar e de qual será a demanda total chinesa, né? É o mercado realmente está num cenário diferente aí e com muitas dúvidas, ainda permanecem muitas dúvidas, não só pelo lado da oferta, por causa da safra americana, mas também pelo lado da demanda aí com a questão chinesa e com a guerra comercial.
Você imagina que essas dúvidas, Ana, elas recaem também de forma bastante intensa sobre o produtor brasileiro nesse momento que está prestes a começar uma nova safra? Ou ele está muito mais focado nos fatores que são positivos para ele nesse momento, como a questão cambial ou os prêmios? Como é que você sente o produtor brasileiro nesse momento, nesse início de safra ou prestes a começar uma nova safra?
Olha, a gente vai divulgar nos próximos dias aí a primeira estimativa de safra aí para a safra 19/20 do Brasil, mas a gente tem visto aí, no geral, é uma tendência de que a área de soja ela ainda tem algum espaço para crescer nesse ano, né? Então, o produtor, claro que ele se preocupa com a questão da demanda, do quanto a China vai comprar, quando vai ter um acordo comercial ou não com os Estados Unidos, entre China e Estados Unidos, mas, no geral, a perspectiva aí é de que a safra brasileira ela tem espaço para crescer ainda e que, por enquanto, a demanda aí pelo produto brasileiro, pela soja, ela continua aí em níveis altos, e apesar de menores do que no ano passado, né? Em comparação ao ano passado, a gente está vendendo menos soja porque a China está, no geral, comprando menos soja. Mas o produtor já está focado aí na próxima safra, já olhando chuva aí, quando vai dar para começar o plantio. E no geral aí o sentimento está positivo.
Tá, isso é muito bom. A gente vê aí, né, algumas primeiras estimativas já começando a surgir, uma perspectiva de aumento de área, uma perspectiva de maior produtividade. Você imagina, Ana, que diante desses problemas que são observados e já são confirmados nos Estados Unidos, o produtor brasileiro vai investir em realmente otimizar a sua produtividade, vai investir mais nisso, vai querer, né, buscar parte da sua rentabilidade na produtividade também?
Olha, em relação aos investimentos, a gente está esperando que sejam dentro da normalidade, né? Não tá, a gente não está vendo aí nada muito fora aí do usual aí para os investimentos da safra, né? Querendo ou não, o produtor ele vem de um ano aí, de mais de um ano aí de vendas positivas aí, principalmente no caso da soja, agora do milho também, a gente bateu o recorde de exportação de milho aí em agosto. Então, o produtor está vindo de um histórico positivo. A gente está produzindo questão da produção de carnes aqui no Brasil também, né? Ela veio aquecida aí nesse ano, a China comprando mais carne diretamente também para tentar compensar aí um pouco as perdas aí no rebanho suíno dentro do país. Então, a gente vem aí de um cenário aí no geral positivo e as perspectivas são de investimentos aí dentro da normalidade.
Bom, dentro da normalidade já é uma boa notícia, né, Ana? Certamente os produtores também estão muito atentos a todas essas questões que ainda estão por ser definidas e acaba que eles também não têm muito espaço para continuar investindo muito diante de um cenário extremamente incerto como é o desse ano, né? Imagino que parte desses problemas todos também rondem a mente do produtor brasileiro nessa hora de decisão, né?
A preocupação sempre existe, né? Tudo pode mudar, ocorrendo um acordo, por exemplo, ou a China realmente aí comprando volumes menores aí no mercado internacional, afetando o Brasil, é uma preocupação sim, né? Mas pelo menos por enquanto a gente está, tudo indica que a gente está começando uma safra nova aí dentro do esperado.
Tá certo. Ana Luísa Lodi, te agradeço muito pela companhia, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira, principalmente por dividir conosco essas informações da safra americana, informações que esse ano tiveram uma importância ainda maior do que já costumam ter, né? E esses crop tours foram determinantes aí para a gente entender que o que parecia ser o fim do mundo para os Estados Unidos não foi bem assim, né, Ana? No final das contas, as plantas encontraram ali um espaço para se recuperar, para garantir pelo menos uma parte da sua produtividade e desafogar um pouquinho dos produtores americanos, né?
Isso, com certeza, né? A gente viu aí melhoras aí vários estados do acompanhamento oficial aí do FDA, acompanhamento de saca oficial, e apesar das grandes dúvidas aí que tem ainda, que a gente não sabe realmente qual vai ser o resultado final da safra americana, por enquanto parece que o pior aí já passou, né?
Tá certo. Ana Luísa Lodi, mais uma vez te agradeço e já te convido para voltar mais vezes ao Notícias Agrícolas para a gente continuar trazendo informações tão importantes como essas, sempre com frequência para que os produtores continuem bem informados por aqui.
Eu que agradeço e uma boa tarde a todos.
Boa tarde, um abraço, até a próxima, Ana.
Até.
Bom, ficam então as informações da Ana Luísa Lodi, ela que é analista de mercado da FC Stone, e ela trouxe essa situação, portanto, né? Iowa ali com uma safra um pouco mais regular, né? Lavouras com condições um pouco melhores, Illinois ainda sofrendo os efeitos do atraso. A gente sabia que a porção leste do Corn Belt, do meio oeste americano, era realmente a região mais afetada, mais duramente afetada por todos os problemas de clima. E claro que tudo isso agora, portanto, está aí no seu, na sua fase final, né? Claro que esse ano mais tarde do que o comum, em função do atraso bastante severo no desenvolvimento das lavouras, em função dos problemas de clima, e os produtores, portanto, muito atentos a essa conclusão da safra 2019-20 dos Estados Unidos. Vamos ver como ficarão os preços da soja na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira, para a gente entender um pouquinho mais de como caminhou o mercado nessa sessão. Números na tela para você. O mercado fechou em alta. O setembro subindo 6 pontos com 8 dólares e 62 centos por bushel. O novembro, que é referência para a safra americana, 8 dólares e 75, com alta de 7 pontos, assim como no janeiro, que fechou com 8 dólares e 89. O março, 9 dólares mais 1 cento com alta de 6 pontos mais 75. Nós tivemos aí alguns fatores que motivaram a alta dos preços da soja nessa quarta-feira, entre eles, segundo estou apurando aqui também, com as informações da Agriinvest Commodities. Parte disso veio de novos comentários do presidente Donald Trump, que afirma que a China quer, de fato, fazer um acordo com os americanos. Embora o mercado esteja exausto de informações como esta, ele acaba trabalhando com a especulação, trabalha diante dessas informações que são o centro das negociações nesse momento, ao lado da safra americana. Então, esse foi um dos fatores de alta. Observando aqui nas agências internacionais, a gente vê ainda compras técnicas, recompras técnicas de algumas posições também, segundo analistas internacionais, motivando essas altas. E ontem, uma perspectiva era de que o USDA trouxesse um aumento de um ponto percentual no índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições nos Estados Unidos. Esse índice foi mantido nos 55% e também deu espaço, então, para o mercado recuperar parte dessas baixas recentes e fechar com leves altas. Durante todo o dia, o mercado trabalhou bem próximo da estabilidade, só intensificou as suas variações agora no final da sessão para fechar, então, com essas altas que a gente viu. Para concluir, vamos ver agora sim como ficaram os preços do milho e do trigo na Bolsa de Chicago. Setembro fechou com US$ 3,46 por bushel, caindo 3 pontos mais 75. Os demais contratos, baixa de 2,5 pontos para o dezembro e para o março, que fecharam com US$ 3,58 e US$ 3,71 por bushel. No maio, a baixa foi de 2 pontos para US$ 3,80. Concluindo com os preços do trigo, o mercado fechou em alta, recuperando parte das baixas intensas do pregão anterior. Setembro, US$ 4,56 por bushel, 9 pontos de alta. Dezembro, 4,60, subindo 7 pontos mais 25. Mesmo ganho para o março, que fechou com 4,67. E para o maio, US$ 4,71 por bushel, 6 pontos mais 25 de ganho nessa quarta-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com o nosso boletim de fechamento de mercado, mas na sequência a nossa programação continua e a gente está aí com a possibilidade de entrevistar a influenciadora digital do agronegócio, a Camila Telles, ela que tem dado respostas aí bastante importantes a uma série de desinformações que têm sido divulgadas na grande mídia. A gente chamou a Camila para uma conversa, essa conversa estava marcada para as 3 horas, mas ela pediu para a gente remarcar agora para o final da tarde, que ela estava aí cheia de compromissos durante essa tarde, estava em reunião, ela participa da assessoria de comunicação da CNA, então ela estava ali com alguns compromissos, algumas agendas para cumprir, mas já no final da tarde a Camila vai estar conosco para a gente ter uma conversa interessante sobre todas essas fake news que estão aí circulando sobre o agronegócio. A gente precisa então rebater tudo isso, tá certo? É um instante só, a gente volta já.